o candidato não deve se envolver com rachadinhas e nem com o escândalo do Banco Master. E acrescentou que o candidato à presidência tem que ter princípios, não importa de qual espectro político ele seja. Vamos ouvir um trecho do discurso de Caiado.
Quem rouba com a mão esquerda ou quem rouba com a mão direita é ladrão, não é representante do povo. Você tem que ter alguém que realmente cumpra todas as exigências necessárias para poder ter essa autoridade para, num segundo turno, debater e mostrar a diferença. Quando você tem o PT, você tem escândalos sucessivos, que existe até uma certa acomodação dos petistas em relação à corrupção. Mas da nossa parte, não. Então você não pode colocar alguém que tenha tanto que explicar da sua vida que não tenha tempo de defender os interesses da população.
Bom, nesse discurso aqui, Tânia, um discurso longo, né? Quase uma hora aqui que Caiado falou, ele também citou as questões aí envolvendo o Brasil, Estados Unidos, né? Tarifaço, por exemplo. E aproveitou para criticar os adversários deles. Ele disse que Lula, o atual presidente, quer de toda maneira provocar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E do outro lado, embora não tenha citado Flávio nominalmente, mas disse aí que o outro lado faz as mesmas agressões e insulta autoridades. Bom, o candidato também fez menções aí a políticas de segurança pública, que é um dos temas que estão sendo bem discutidos aí nessa pré-eleição e aí agora entrando de fato na eleição, né, Tânia? E também violência contra a mulher, tá? Ele até citou uma proposta aí que é, por exemplo, confiscar patrimônio de agressores de mulheres e transferir esses recursos para a mulher agredida ou então para os filhos. Bom, na convenção, o Gilberto Kassab, né, candidato a vice, ele também falou aí sobre a composição dessa chapa Puro Sangue, disse que isso traz legitimidade e harmonia, além de liberdade para Caiado percorrer o Brasil aí com a campanha. Kassab reforçou também que o apoio do PSD em São Paulo é para a reeleição do atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sem novidade até aí, né? Mas a grande questão é que Tarcísio chegou a ser convidado aqui para a convenção, só que ele decidiu não comparecer, né? Para não ter também a imagem tão associada a Caiado, porque o governador paulista, ele apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro para o Planalto, né? Kassab, inclusive, citou isso e disse que o partido respeita essa decisão de Tarcísio, mas reafirmou aí o apoio, né, no Tarcísio. Bom, no evento também marcaram presenças outros nomes aqui do PSD, como o ex-governador do Paraná, Ratinho Júnior, e também do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. A gente lembra aqui, né, Tânia, a gente lembra o ouvinte que os dois chegaram a disputar a preferência de Kassab para essa candidatura à presidência da República, né? Com a convenção de hoje, Ronaldo Caiado é a terceira candidatura presidencial oficializada. No sábado, o PL encaminhou aí a chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, ainda que sem um vice definido, né? Num evento aqui em São Paulo também, ele falou, Flávio Bolsonaro inclusive usou aí o discurso dele para atacar Lula, atacar o Supremo Tribunal Federal. E no dia 20, o partido Missão lançou a candidatura de Renan Santos numa convenção virtual. Lembrando aqui, os partidos precisam lançar as candidaturas até o dia 5 de agosto, que é o prazo final. Na segunda-feira, mais conhecido como amanhã, né, o Partido Novo vai oficializar Romeu Zema como candidato. Esse evento vai ser em Brasília. E no dia 2, temos o PT realizando a convenção e oficializando a candidatura de Lula à reeleição. É isso, Tânia. Eleição aí encaminhada, né? Começando largada inicial aí. Volto com você.
Muito bom. Karen Lemos, muito obrigada. Acompanhando então aí a oficialização da candidatura de Ronaldo Caiado para a presidência da República. Já temos oficialmente, então, Renan Santos, o Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, o Zema vai ser amanhã e o presidente Lula vai oficializar sua candidatura à presidência no dia 2 de agosto, como disse aqui a Karen Lemos. Os partidos vão fazendo convenções, né? Porque não estão em disputa esse ano exclusivamente a presidência da República. Também tem governos estaduais, tem eleição para deputado, para senador. Agora nós vamos a Belo Horizonte, convenção do PDT. A Desirê Miranda tem a informação. Oi, Desirê, boa tarde.
Ei, Tânia, boa tarde para você e para os ouvintes. O PDT realiza neste momento a convenção partidária para formalizar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ao governo de Minas. A convenção estava marcada para começar às 9h, mas atrasou bastante. O presidente nacional do partido, Carlos Lupe, participa do encontro. Na convenção nacional do PDT, realizada na última segunda-feira, o partido definiu que as alianças regionais devem priorizar a reeleição do presidente Lula, do PT. Ainda assim, o palanque de Alexandre Calil aqui no estado está garantido. Por enquanto, 116 candidatos a deputados federais e estaduais já foram confirmados. As vagas ao Senado serão destinadas às coligações. Por enquanto, o ex-prefeito conversa com o PSDB de Aécio Neves, a quem teria, inclusive, oferecido uma vaga ao Senado. Expectativa também que essa confirmação surja ainda hoje. O ex-prefeito de BH foi absolvido na última semana em um processo em que foi julgado por improbidade administrativa. Ele foi condenado em primeira instância em agosto do ano passado, acusado de ter permitido o fechamento de ruas da capital mineira que dão acesso a um condomínio de luxo na região sul da cidade. Ele foi condenado em primeira instância à perda dos direitos políticos por 5 anos, mas entrou com recurso que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e por isso não há mais impedimentos para que ele dispute o governo do estado. O PSOL e a Rede também fazem convenção em BH neste momento. Os partidos devem fechar apoio à pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias, do PT, ao Palácio Tiradentes. Também há expectativa em torno da pré-candidatura ao Senado da ex-deputada federal Áurea Carolina. Isso porque o PSB em Minas tem tentado articular para indicar um candidato se houver a confirmação da aliança com o Partido dos Trabalhadores. Se esse cenário se consolidar, em vez da psolista, o hoje pré-candidato ao governo, Jarbas Soares Júnior, poderia ocupar a segunda vaga ao lado da petista Marília Campos. A convenção do PT será virtual às 17h desta segunda para confirmar os nomes de Patrus e Marília, além das chapas proporcionais. No dia 31, o partido fará um encontro com os demais partidos aliados, quando deve anunciar quem será o candidato a vice-governador de Minas. Tânia.
Ok, Desirê Miranda, muito obrigada. Agora, o Felipe Igreja, em Brasília, né, sobre a discussão em relação à vinda, que não foi permitida pelo governo brasileiro, de 2 funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos ao Brasil. O Brasil não concedeu visto, o governo brasileiro viu na vinda desses 2 representantes do governo dos Estados Unidos uma tentativa de interferir nas eleições deste ano. E o governo dos Estados Unidos está negando. É isso, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Itamaraty, diz que é uma mentira sem fundamento a informação de que funcionários do órgão viriam ao Brasil para interferir nas eleições de outubro. A nota foi divulgada depois da repercussão na imprensa, da repercussão que teve essa negativa de vistos do governo brasileiro para que os diplomatas Riley Barnes, secretário assistente, e Samuel Sanderson, subsecretário assistente do Departamento de Estado, seriam enviados pelo governo dos Estados Unidos aqui para o Brasil para questionar a transparência e a integridade do processo eleitoral, informação que foi publicada pelo jornal The Washington Post. O governo norte-americano rebateu, dizendo que qualquer insinuação de que a visita seria uma manobra para minar as eleições de uma nação democrática é uma mentira sem fundamento e que tratava-se de uma visita de rotina, em conformidade com as atribuições legais do departamento. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que a área internacional da corte foi sim procurada pela Embaixada dos Estados Unidos para tratar sobre a visita de integrantes do governo norte-americano, mas não foi informada a temática da agenda, que não foi marcada em razão do recesso do judiciário. O judiciário só retorna no início de agosto. Então não houve, portanto, a marcação dessa visita. Já o Itamaraty identificou o caráter inusitado da visita e negou os vistos. Para Sidney Neves, presidente da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, essa ação norte-americana pode ser classificada como algo sem precedentes e que o normal seria uma missão de observadores comandada por organismos do terceiro setor, jamais por pessoas ligadas diretamente ao governo.
Eu nunca ouvi falar, é sem precedentes, eu nunca ouvi falar de um Estado Nacional criar uma missão de observação com duas pessoas que são do Departamento de Estado para observar as eleições que ainda estão acontecendo. Ou seja, que ainda vão acontecer, perdão. Que ainda estaríamos, né, no caso, no processo de preparação, ou seja, no processo de campanha. E as missões, geralmente, elas vão não no processo de campanha, para acompanhar a campanha. Elas vão para verificar o dia da votação. Saímos todos de coletinho, acompanhando nas sessões, vendo, observando, sem qualquer tipo de interferência, sem dar uma de fiscal de partido político, etc., entendeu? Sem interferência.
Depois da repercussão do caso também, o TSE informou que no dia 17 de agosto vai realizar um novo encontro com embaixadores dentro do próprio tribunal e a diplomacia dos Estados Unidos será convidada, além de todos os países com representação aqui no Brasil. Na ocasião, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, vai falar sobre o funcionamento da urna eletrônica. Segundo o tribunal, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, a União Europeia, o ParlaSul, o Carter Center e outras entidades já aceitaram compor uma missão de observadores eleitorais para acompanhar o pleito aqui de outubro. A União Africana e a Liga Árabe também já receberam convites para essa missão. Tânia.
Ok, Felipe Igreja, muito obrigada. Agora é meio-dia, 19 minutos.
A Semana Política, com Marco Rüdiger.
Marco Rüdiger, muito boa tarde para você. Opa, estamos sem áudio? Acho que o seu está desligado ou é aqui? Muito bom, não?
Pronto.
Aí sim, voltou? Marco Rüdiger, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde também, desculpa aí.
Imagina. Bom, estamos aí com as convenções, né? Já oficializando as candidaturas à presidência da República, né? Outras também, mas vamos falar aqui das candidaturas à presidência. Ontem foi dia da candidatura do Flávio Bolsonaro ser oficializada, né? Um evento do PL, basicamente do PL, né? Porque não foi fechada a aliança, a coligação com outros partidos. Hoje é a do Caiado. E assim vai sucessivamente. Amanhã vai ser do Zema, do presidente Lula vai ser dia 2. Bom, e aí, o que nós podemos falar? Vamos começar falando do Flávio?
Vamos começar falando do Flávio. Na verdade, o Flávio, ele já... Ele teve mais notícias, né? Sucessivamente, agora a questão do Banco Master, novamente volta essa pauta, né? Então isso gera uma certa tensão na sua própria campanha. Tinha a questão da Michelle, se a Michelle ia desembarcar de novo na campanha dele ou não, e na verdade foi muito protocolar a aparição dela, distante, é como se ela tivesse reservas do que pode acontecer, pode ser visto daqui para frente, né? E não quisesse ter um comprometimento tão grande como se esperava, né?
E o vídeo também dela foi muito... pro forma, né? Como você falou, protocolar, né?
Muito protocolar. Eu acho que não foi à toa, não. Assim, ela está conseguindo o que ela quer, o que é basicamente, e é muito legítimo. Ela ajudou a organizar o PL, PL Mulher, eu acho que é um trabalho muito grande que ela fez, e ela quer um lugar na mesa para fazer discussão. Ela não quer ser só uma figura decorativa dentro de um processo político no qual ela tem um capital político muito grande, até porque na direita, e em especial o Flávio Bolsonaro, ele tem uma dificuldade muito grande no eleitorado feminino. Então, essa é uma questão realmente complicada. Agora, assim, teve uma outra questão que foi difícil também, porque não conseguiu atrair, o Flávio Bolsonaro não conseguiu atrair ainda grandes montar uma coligação que lhe desse mais tempo na mídia, mais tempo de televisão, mais tempo de rádio, né? A questão do PP, do União Brasil, foi problemática e isso teve uma repercussão bastante grande. Então, quando a gente olha os números, por exemplo, né, esses debates todos, eles acabam tendo um impacto muito grande. Então, ontem a convenção dele foi uma convenção que... ele teve uma notícia boa, isso é importante falar, né? O Datafolha mostra uma resiliência do nome dele no segundo turno. Isso é uma coisa que tem que ser considerada também. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para os nossos ouvintes, que é o seguinte, a resiliência não é exatamente do Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Flávio Bolsonaro é uma candidatura que tem muitas fragilidades, né? Mas a resiliência é do campo da direita. Existe um campo de direita que é muito forte. E quando olho hoje o debate... aparece de forma muito protagônica, para o bem e para o mal, sempre o nome do Flávio. Então, o Flávio, ele acaba canalizando, hegemonizando, digamos assim, a percepção de que ele é o nome da direita. E aí é um erro dos outros candidatos que estão fazendo suas convenções agora. O Caiado está tentando fugir um pouco disso, né? O Nan Santos também, que é basicamente o seguinte, como é que você vai, dentro de uma disputa de campo, não fazer uma espécie de primária no primeiro turno e dizer, eu sou o melhor candidato para representar o nosso campo no segundo turno? Porque para o Lula é uma situação muito, muito boa, porque ele está no segundo turno. Se tiver o segundo turno, olha só, hoje eu começo a pensar nesses termos. Eu particularmente acho que haverá segundo turno, mas não existe uma pequena possibilidade dele não haver, né?
Então, porque a diferença entre os dois é pequena, né?
Exato. Então, assim, eu acho, sim, mas no final só é metade mais um.
50 mais um. Exatamente.
Exato. Então, isso daí, dependendo de quanto a direita se dividir, o quanto o centro resolver não apoiar o Flávio Bolsonaro, isso aí passa diretamente para qualquer notícia, qualquer coisa que, como a gente tem visto, uma segunda rodada de problemas com o Banco Master, etc., isso já gera um caos na campanha, até porque Flávio Bolsonaro não explica claramente o que ele fez com o dinheiro que ele recebeu, para quem ele pagou, ele diz que tem um segredo aí de contratual, um sigilo contratual, mas enfim, ele é senador, candidato a presidente, isso é um problema. E o segundo problema, que eu vejo com muita clareza, é a insistência de se apoiar em outros países, em relações com outros países e com o movimento, digamos assim, mais internacional, para operar dentro da política brasileira, né? Então, a questão do tarifaço é uma questão permanente. Eu acho que é uma questão que, obviamente, será muito explorada durante a campanha. E Flávio Bolsonaro insiste nisso. Recentemente, ele traz uma discussão sobre o Brasil, fala sobre a incerteza das urnas eleitorais e traz dados da CIA. Quer dizer, enfim, quem é que está orientando ele? E aí faz um nexo com essa notícia que nós tivemos agora. As pessoas do Departamento lá de Justiça dos Estados Unidos querendo vir ao Brasil para examinar se as nossas eleições... Assim, eu acho o seguinte, tem um problema... Quando você olha a direita no passado, você tinha figuras assim, você tinha o Tales Ramalho, você tinha o Tancredo Neves, que era um cara de centro-direita, assim, né? Você tinha nomes que operavam a política num nível de elegância e numa capacidade de articulação, sobretudo de preservação da independência do Brasil, independente do resultado eleitoral, né? E qualitativamente era diferente, mesmo o exemplo talvez mais radicalizado, né, digamos assim, Carlos Lacerda, que chegou a estar uma vez com o presidente dos Estados Unidos, mas o fato é que ele tinha outra envergadura intelectual, inclusive. O debate que vem é muito pobre, são dancinhas. O que a gente viu ontem naquela conferência, ontem no PL, assim... Ele vai trazer o Milei?
O Milei, né? O showman.
Eu me pergunto quantos votos tem o Milei? Entendeu? Nenhum. Eu acho que depois da Copa, então, tem muito menos. Então, eu acho que isso é uma ausência.
Ele fala para aquele grupinho
positiva.
Mais extremado da direita.
Exato. Que ele já tem, né? Outro país vem aqui criticar o ministro do STF. Quer dizer, continua uma questão de um tensionamento institucional, continua um discurso de subordinação internacional a interesses que não são necessariamente do Brasil. E é muito espantoso, porque, por exemplo, se você pega o tarifaço, o estado que mais sofreu foi São Paulo. O que, que o Tarcísio falou sobre tarifaço? Nada, absolutamente nada. Então, são problemas que a gente vê, que essa campanha tem, de dizer o seguinte para o Brasil, que eu acho que todas as pesquisas que eu tenho, que nós temos aqui, elas dialogam diretamente com isso. O brasileiro hoje, ele quer uma expectativa de futuro. Então, isso, de certa forma, explica um pouco a dificuldade que Lula tem, porque Lula representa muito um status quo, garante uma série de direitos, mas qual é a mensagem de futuro? Agora, no caso, quem faz a oposição a Lula não traz uma mensagem de futuro, traz uma mensagem de passado, é em cima de um saudosismo, uma coisa que vai para trás ainda. Então tem uma carência do brasileiro, que hoje vive uma insegurança muito grande, inclusive com o aumento da inteligência artificial, que vai tirar emprego, robotização vai tirar emprego, o futuro é muito mais incerto. Então como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Essa questão do futuro tem que ser melhor colocada pelas campanhas. Mas, assim, certamente não é passando por aí, não é seguindo o exemplo do Milei, não é seguindo, assim, não é subordinando o Brasil ter uma vocação. Eu acho assim, o Brasil tem um destino manifesto de ser a grande potência do sul das Américas. Né? E eu acho que isso só vai se consolidar. Hoje o Brasil se torna geopoliticamente muito importante justamente por causa disso. Se você não resolver a questão do Brasil, digamos assim, para o campo ultraconservador, você não resolve nada na América do Sul, porque o Brasil distorce tudo. O Brasil é muito maior. A economia do Brasil é 4 ou 5 vezes maior do que da Argentina. Então, quando você olha um negócio desse, assim, a importância do Brasil é central, mas o Brasil é vocacionado para ser um país assim, de liderança regional e de representação forte no global. Então, sabe, esse discurso é um discurso que é pequeno no Brasil. Eu acho que esse discurso, no final, não cola. Esse é o ponto. E quando a gente vê a convenção de ontem, eu não vi discurso que apontasse assim, olha só, olha o futuro que eu projeto, olha o futuro que eu proponho. E aí traz a seguinte situação, os outros candidatos, tipo Caiado, começam a criticar, e eles têm que criticar, porque eles, na verdade, estão disputando para ver quem pode ir para o segundo turno, e o Caiado se posiciona justamente daí, olha só, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou contra o governo, mas eu não topo essa coisa de subordinar o Brasil a qualquer país, porque isso não é do nosso interesse, e é inaceitável, essas tarifas são inaceitáveis para o Brasil, são agressão ao Brasil, então a gente tem que pensar de outra forma. Então, eu acho que isso está acontecendo, eu acho que o cenário está muito em aberto, eu achei ontem a convenção propositivamente ruim, você não tem nada, se você parar e pensar, eu desafio os eleitores, qual é a palavra de ordem que saiu dali, que pode puxar, digamos assim, um discurso, uma narrativa para a eleição? Você não tem, você tem uma raiva da esquerda, uma raiva do PT, um discurso ultraconservador e tal, mas que hoje, até no campo evangélico, está tendo dificuldade de passar, porque não confere, assim, uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade.
Tem uma coisa de redimir o Jair Bolsonaro, né? Mas isso também não é uma pauta nacional.
É uma coisa fake, entende? É uma coisa fake, aí chama o Lula de presidiário, assim, o Lula teve uma dignidade muito grande, se recusou a sair do cárcere quando ele estava com tornozeleira, entendeu? Assim, no caso, o Bolsonaro arrebenta, corta a tornozeleira, então tem toda uma narrativa muito complicada, ainda assim, o que eu quero dizer, assim, para aqueles ouvintes que são tão à direita, são conservadores e tal, tem uma visão de mundo, respeito completamente, eu acho só o seguinte, realmente, esse campo é um campo significativo no Brasil. Tem uma posição, é legítimo ter uma posição que seja contrária à esquerda e se articule em torno de um nome. O problema é que esse nome não é um nome que galvaniza e representa muito bem e não consolida uma narrativa crível sobre essas expectativas. E daí se mantém esse nome quase como a única opção que nesse momento é viável. Isso pode vir a mudar, entendeu? Então, mas eu acho que para o governo, nesse momento, ele tem uma plataforma muito boa. Né? A economia está sendo cuidada, a inflação está sendo cuidada, enfim, o discurso da defesa nacional foi dado de bandeja para o presidente Lula. Então, isso daí gera uma situação bastante favorável, que eu acho, de abrir uma boca daqui a pouco em favor do governo, se não mudar um pouco a forma como está sendo conduzido. Eu acho que o PL ele não tá conseguindo se articular bem e essas idiosincrasias dentro do campo da direita vão refletir daqui a pouco nas pesquisas ainda mais.
É isso. A conferir os acontecimentos daqui para frente. Marco Rüdiger, muito obrigada, hein? Até uma próxima.
Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Um beijo para todos.
Um beijo, Marco Rüdiger. Agora nós temos 12:32.
Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026, a deputada federal Dandara Tonantzin, do PT, solicitou à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre um vídeo feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Material usado na convenção que oficializou a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, do PL, mostra o ex-mandatário apoiando o filho. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e não pode dar declarações políticas. O ofício da deputada apontou propaganda eleitoral irregular e crime eleitoral. Ela argumentou que o uso da técnica de deepfake, que cria ou altera vídeos, fotos e áudios para simular rostos e vozes, é proibido por resolução do TSE. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 3.036 da Mega Sena. Os números sorteados foram 05, 12, 21, 33, 43 e 50. Já 92 apostas fizeram a quina e vão levar pouco mais de R$28 mil cada. O próximo sorteio da Mega Sena será na terça-feira. O prêmio estimado é de R$78 milhões. O britânico Lando Norris, da McLaren, quebrou um jejum de 13 provas e venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, chegou em segundo e o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou apenas com a 11ª posição. A Fórmula 1 entra na pausa do verão europeu e só retornará em 23 de agosto com o Grande Prêmio da Holanda. No horário de Brasília, agora 12:34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Velocidade CBN.
O atual campeão do mundo enfim apareceu. Lando Norris venceu o GP da Hungria de Fórmula 1 na manhã deste domingo. O piloto britânico largou na pole position e até chegou a perder a ponta na primeira volta para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri. Mas com mais ritmo na pista, Norris ganhou a posição nos boxes para garantir a sua primeira vitória em 2026 e o primeiro triunfo da McLaren na temporada. Já Piastri, que tinha tudo para completar a dobradinha do time, acabou tendo uma falha na caixa de câmbio nas voltas finais e abandonou. Com isso, Max Verstappen, da Red Bull, ficou com o segundo lugar e Andrea Kimi Antonelli, líder do campeonato, completou o pódio em terceiro com a Mercedes. Charles Leclerc, que largou na segunda posição, chegou apenas em quarto com a Ferrari, à frente de seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, que mais uma vez foi punido durante a corrida, desta vez por excesso de velocidade nos boxes. Isaac Hadjar, da Red Bull, foi o sexto e George Russell, da Mercedes, o sétimo. Russell teve problemas na largada, caiu para a penúltima posição e precisou fazer uma corrida de recuperação. Liam Lawson foi o oitavo com a Racing Bulls, seguido por Nico Hülkenberg, que conquistou seus primeiros 2 pontos na temporada pela Audi. Arvid Lindvall, também da Racing Bulls, completou o top 10, menos de 1 segundo à frente do brasileiro Gabriel Bortoleto, que ficou fora dos pontos por pouco após largar em 14º. Com os resultados, Kimi Antonelli aumentou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos para 50 pontos, com Lewis Hamilton na segunda posição. A Fórmula 1 agora parte para suas férias de verão e retorna somente no dia 23 de agosto para o GP da Holanda. A categoria encerrou o primeiro semestre com uma novidade. O GP da Malásia está de volta após 9 anos. O circuito de Sepang vai receber uma etapa no dia 4 de outubro, substituindo a etapa do Bahrein, que mudou de local e data por conta dos conflitos no Oriente Médio. De São Paulo, André Neto.
Velocidade CBN. A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
CBN, tempo e temperatura.
Vamos falar de previsão do tempo agora, porque a gente começou o dia com um domingo de abertura de sol, né? Céu aberto, inclusive, em alguns pontos da cidade, mas ainda parcialmente nublado, algumas aberturas. Deu até um arzinho aí, né? Um calor bom para quem está começando o dia, para quem estava fazendo algum exercício de manhã, mas lembrando que temos previsão de chuva fraca isolada durante toda a tarde de hoje, inclusive à noite. Em algumas regiões aqui da cidade do Rio, a gente pode ter chuva fraca, principalmente na orla da cidade, em Copacabana, por exemplo, Ipanema, por conta desses ventos mais úmidos que estão vindo do oceano. Ventos de fraca a moderada intensidade ao longo do dia de hoje. Temperatura máxima hoje, 27 graus. Na segunda, terça e quarta-feira, essa chance de chuva vai cair. Só durante a quinta-feira, que tem uma nova passagem de uma frente fria em alto mar, influenciando o tempo na cidade do Rio, e aí sim, com um aumento de nebulosidade, um aumento aí de chuva também durante a parte da tarde e das manhãs da quinta-feira, da manhã de quinta-feira e tarde também, mas durante o início da semana, segunda, terça e quarta, a gente vai ter um refresco, vai ter uma ausência de chuva, né, como a gente está vendo nessa manhã de domingo, nessa tarde também, sábado, ontem, também foi um dia com bastante chuva. Essa chuva só vai retornar mesmo na quinta-feira. Segunda, terça e quarta, um refresco aí, sem grandes possibilidades de chuva. Temperaturas chegando aos 28 e 29 graus nos próximos dois dias, com uma queda a partir de quinta-feira. Já já a gente volta com mais informações do Rio.
Revista CBN.
Nós vamos a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A cidade foi muito atingida pelas tempestades. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita a região. O repórter Eudes Filho tem aqui a informação. Boa tarde, Eudes.
Oi, Tânia, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a CBN. Pois é, o governador Tarcísio de Freitas está neste momento na comunidade das Mangueiras, na região oeste de Ribeirão Preto, fazendo uma visita a essa comunidade que também foi uma das mais afetadas aqui na cidade de Ribeirão Preto pela tempestade. Quase 48 horas depois do temporal que atingiu o município e cidades também aqui da região, o cenário ainda é de recuperação, mas aos poucos os serviços começam a ser restabelecidos. A tempestade atingiu a região na madrugada da última sexta-feira, com rajados de vento de até 122 km por hora. Em Ribeirão Preto, uma pessoa morreu e outras 22 pessoas foram levadas para hospitais. Árvores foram arrancadas, postes, estruturas caíram, casas, escolas e também prédios públicos foram danificados. A falta de energia também prejudicou o abastecimento de água e o funcionamento de serviços essenciais. O temporal não ficou só restrito a Ribeirão Preto. Guariba, Dumont, Pradópolis, Barrinha e Itaquaritinga também tiveram estragos importantes. Atualização: em Guariba, ainda neste domingo, 48 horas depois, cerca de 80% da cidade ainda está sem energia elétrica. Por lá é uma situação muito complicada, uma cidade que não consegue se comunicar devido à falta de energia. Em Dumont também o índice é alto, é cerca de 10%. Em Ribeirão Preto a situação avançou mais rápido e cerca de 97% do município já está com o fornecimento normalizado, ou seja, ainda 10 mil instalações ainda estão sem luz em Ribeirão Preto. As equipes continuam trabalhando na reconstrução da rede. No abastecimento de água, Ribeirão Preto também teve avanço. Mais da metade dos postos da SAERP chegou a ficar parada por causa da falta de energia. Agora, apenas 4 postos estão desligados. A prefeitura vai usar geradores para tentar normalizar o funcionamento de todos. O governador Tarcísio de Freitas esteve hoje em Ribeirão, ele continua aqui em Ribeirão, participou de uma reunião do gabinete de crise na prefeitura. Ele disse que a cidade já começa a respirar, mas que ainda existe um grande trabalho de reconstrução pela frente. Em relação à saúde, hospitais como o HC e a Santa Casa tiveram danos. O município está contratando leitos particulares para poder compensar a redução da capacidade de atendimento e as UPAs também estão funcionando normalmente. Na educação, cerca de 5 mil alunos da rede municipal não terão aula nesta segunda-feira. São 26 escolas que ainda não conseguiram retomar as atividades. Nas unidades estaduais mais danificadas, a recuperação pode levar de uma semana a até 3 ou 4 meses de reforma, né? Em alguns casos, os alunos terão que ser transferidos temporariamente para outras escolas. A situação também é difícil para as famílias que precisaram deixar as casas. Em Ribeirão Preto, cerca de 1.800 pessoas estão desalojadas e outras 12 estão desabrigadas. E o governo do estado também anunciou durante a coletiva de hoje medidas para o agronegócio, um dos setores mais importantes aqui da região. Produtores que foram afetados em canaviais e também pomares terão acesso a seguro rural e linhas de crédito por meio do FEAP e também do programa Desenvolve São Paulo. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin também esteve em Ribeirão Preto e anunciou que o governo federal vai reconhecer a situação de emergência de 6 municípios da região: Ribeirão, Guariba, Dumont, Taquaritinga, Barrinha e Pradópolis. Essa medida deve facilitar a liberação de recursos para ajuda humanitária e também para a reconstrução dessas cidades. O Alckmin também anunciou a possibilidade de liberação de até 50% do FGTS para as famílias atingidas. E o governador Tarcísio continua hoje a agenda aqui na região. Nesse momento, então, ele continua aqui na comunidade das Mangueiras, na Zona Oeste. Essa comunidade que também foi uma das mais afetadas, um caminhão da Defesa Civil de ajuda humanitária, neste momento, está com doações de água, mantimentos para a população. E depois o governador segue para outras cidades aqui da região. Ele disse que deve visitar ainda hoje Dumont e Guariba. Guariba, que por lá a situação ainda é mais crítica, sendo que 80% da cidade ainda continua sem luz neste domingo, 48 horas depois da tempestade. A gente segue por aqui, né? Maior parte dos serviços, a região ainda tem municípios em situação crítica. Agora o desafio é garantir a retomada dos serviços e começar a reconstruir o que foi destruído pelo temporal. Tânia.
Ok, Eudes, muito obrigado. Eudes Filho, em Ribeirão Preto, agora 12h45. Vinheta do Silvio Meira hoje, não?
Revista CBN Tecnologia.
Bom, é isso, com Silvio Meira aqui conosco. Oi, Silvio. Nossa, quanto
boa
tempo,
tarde,
hein?
Tânia.
Não nos falamos. Oxi. Boa tarde, né?
A gente se falava na revista, no CBN Noite Total, né?
É, muito tempo atrás. Que bom falar com você, Silvio, que sabe tudo de tecnologia.
Tecnologia da madrugada.
Agora no Revista CBN. Ô Silvio, bom, o Silvio vai trazer um caso concreto, né? Que esbarra naquilo que é o terror de todo mundo quando pensa em IA, que é a possibilidade da IA se tornar autônoma a ponto de prejudicar a nós, humanos. Situa a gente, o que foi exatamente que aconteceu, Silvio?
Veja, Tânia e ouvintes, primeiro aconteceu, vamos separar duas coisas aqui, tá certo? Só para começar, e bom que você começou falando de autonomia, não é? Autonomia é a capacidade de selecionar ações e, eventualmente, realizar as ações, certo?
Sim.
Consciência e intenção são coisas completamente diferentes. É eu saber o contexto, as escolhas, quais são as consequências, se eu devia fazer aquilo ou não, se aquilo ali faz parte do meu imaginário e por aí vai. Então, consciência e intenção são coisas intrinsecamente humanas. E a autonomia a gente pode codificar em algoritmos. Então, sim, sistemas de software, e não necessariamente inteligentes, associados à inteligência artificial, podem ser autônomos. Exemplo, para quem quiser procurar na internet, ver vídeos, W-A-Y-M-O, Waymo, carros autônomos de Google rodando nos Estados Unidos como táxis. Você pede no app, chega um carro sem motorista, você disse tanto quanto a gente diz no Uber ou no 99 no Brasil, para onde a gente quer ir, o carro chega, você abre a porta, entra atrás, não consegue entrar na frente não tem um motorista e o carro é autônomo. Ele seleciona as ações dentro do tráfego, na rua, junto com todos os outros carros, pedestres, sinais de trânsito, assim por diante, e ele chega aonde você pediu para chegar, desde que seja possível, certo?
Sim.
O que aconteceu, Tânia e ouvintes, foi o seguinte, um sistema, no caso ChatGPT 5.6, recebeu uma tarefa dentro do fabricante dele, chamado OpenAI, que colocou uma versão desse sistema dentro de uma caixa de proteção digital, que a gente chama uma caixa de areia, um sandbox, e o problema que esse sistema tinha era passar por um teste. Vamos imaginar um Enem para segurança de informação. Que Enem era esse? Tem um conjunto de desafios, como se fossem perguntas de matemática do Enem, tá certo? Como todos nós sabemos, ChatGPT consegue ler texto e consegue responder com texto. O que talvez nem todo mundo saiba é que tanto ChatGPT como Claude, como muitos outros sistemas, conseguem operar na realidade ao redor. Por exemplo, se você der autonomia para ChatGPT ou para Claude para ele escrever nos arquivos das pastas do seu laptop, ele faz isso.
Gente.
Ele também pode apagar pastas inteiras do seu laptop. Então, se você disser, descubra o que é irrelevante no meu laptop e apague, as consequências podem ser terríveis.
Mas aí eu tenho que dar esse comando, né? Eu tenho que autorizar, vamos dizer assim.
Veja qual foi o comando que eu citei aqui. Escolha o que é irrelevante no meu laptop e apague. O que foi que eu, dei para o sistema, a autonomia para ele escolher o que é irrelevante. Certo? Então, dependendo de como a gente disser as coisas, você criou uma autonomia para um sistema de software que não tem inteligência nenhuma realizar ações concretas que mexem com a realidade ao seu redor. Por exemplo, evaporam todos os seus arquivos. Se esse sistema tiver um defeito qualquer, um defeito de entendimento do mundo, ou, mais radicalmente, do ponto de vista de significado, o que, que você disse? Irrelevante, que é irrelevante, se prepare porque as consequências podem ser catastróficas. Então, que ordem, humanos deram para ChatGPT dentro desse campo de teste digital? A ordem foi: resolva um conjunto de problemas que está aqui nessa lista. Certo?
Sim.
E disseram mais: use o que você quiser, do jeito que você puder. E esse sistema estava fechado nessa caixa,
tá. Teoricamente. Tá.
Só que o sistema usou todas as capacidades que ele tinha e descobriu um computador que estava dentro dessa caixa, que estava conectado à internet. Certo? Tendo descoberto esse computador para ir para a internet, ele supôs que num certo site, empresa chamada Hugging Face, que é um site colaborativo para testes, para modelos de inteligência artificial, podia haver respostas para o teste que ele estava tentando resolver. Ou seja, ele tentou descobrir um caminho para colar na prova. E invadiu o sistema da outra empresa com ferramentas que ele tinha para fazer justamente isso. Não foi uma mágica, não foi uma criação inteligente, vamos dizer assim, mas o fato é que ChatGPT inferiu que os sistemas da Hugging Face poderia ter dados ou respostas relacionadas aos desafios que ele estava tentando resolver. Ele entrou lá, comprometeu os sistemas de Hugging Face, pegou autorizações adicionais e chegou nas respostas que estavam armazenadas num banco de dados lá, problema resolvido. Ninguém sabe se tirou 10.
Ele resolveu, tá certo. Ele fez o dele. Ele fez o dele. Mas o problema é que alguém, e esse alguém é um humano, né? Deixou essa conexão aberta.
Pois é, mas vem de antes. Deixou a conexão aberta ou um outro sistema que deveria fechar tudo deixou alguma coisa aberta. Certo? Então, onde é que está a raiz do problema aí? E as perguntas que estão sendo misturadas na discussão dessa história. Primeiro, o problema teve origem humana? Sim. Humanos escolheram o objetivo de ChatGPT 5.6. Qual era o teste pelo qual ele tinha que passar? Quais eram os modelos que ele podia usar? Quais eram as ferramentas que ele tinha? Quanto ele podia gastar para fazer isso, do ponto de vista de tempo de computação? E como é que as restrições se aplicavam ao caso? Na prática, o modelo ficou com muito poucas restrições, tá certo? Ele podia fazer quase tudo. E ao poder fazer quase tudo, ele saiu fazendo tudo o que podia. A segunda coisa, para a gente separar da primeira, né? Os humanos escolheram objetivo, teste, assim por diante. A segunda é o seguinte: os humanos escolheram cada alvo, cada comando, cada etapa? Não. Certo? Por quê? Porque o modelo tem um certo nível de autonomia. Autonomia, a capacidade de olhar e fazer suas próprias escolhas e usar meios não previstos por humanos, mas que estavam disponíveis, vamos dizer assim, no catálogo de coisas que ele podia fazer. Vamos lembrar aqui que um modelo linguístico de alta complexidade hoje é como se fosse um programa de computador que tem trilhões de comandos possíveis. É totalmente impossível um humano ou um conjunto de humanos dominar o conjunto de possibilidades que esses sistemas têm na mão, tá certo? Tanto que se a gente quiser, e eu acho que no momento tem gente nos ouvindo aqui e conversando com esses sistemas sobre isso, você pode conversar sobre uma tradução de grego para mandarim, o Tonguá, e enquanto outra pessoa está conversando sobre qual vai ser a população do Brasil e de mais 10 países em 2100, e outras pessoas estão resolvendo problemas de teorias profundas da física, da matemática, da lógica, assim por diante, e tem gente escrevendo poema, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o catálogo de coisas que um sistema desses pode fazer é basicamente o repertório da humanidade. E a humanidade deixa um bocado de coisa aberta, um bocado de porta aberta, um bocado de canto, e o que esse sistema fez foi usar isso. Mas não tem nenhuma, aspas, inteligência, não tem nenhuma ciência,
intenção,
entendimento, né, do que o modelo está fazendo.
Exato.
Não tem nenhuma capacidade mágica que foi inventada, e não, a Skynet não apareceu ontem tentando derrubar sistemas computacionais e controlar as nossas vidas e eventualmente desligar uma rede elétrica. Mas, Tânia e ouvinte, tem o mas. O importante nessas coisas são o mas. Se você tivesse soltado esse sistema na internet como um todo e fizesse a seguinte pergunta: descubra, com todo o orçamento que você tiver, sem limite nenhum, como é que você causa um apagão no Recife.
Pois é. Aí, então, a maldade vai estar em quem der o comando, né?
Exatamente. Exatamente. Os problemas filosóficos, éticos e morais, a responsabilidade criminal vai estar em quem der o comando atrás, dizendo: vá lá e tente desligar energia suficiente ao redor do Recife para causar um apagão na cidade agora, uma hora da tarde. Aliás, tomara que não aconteça, eu não tenho nada
não
a ver.
Dá
com
ideia, isso, senhor.
Não,
mas é interessante você falar isso, porque quando a gente pensa nesse cenário distópico, é como se a máquina tivesse a consciência, né? Como se ela tivesse ali um código ético. E não, ela é uma máquina,
exatamente,
né, gente? Não vamos perder isso de vista, ela é uma máquina.
mas com um conjunto de fundamentos de autonomia, tá certo? Com a capacidade gigantesca de gastar a computação tentando. Por exemplo, ninguém sabe exatamente qual foi o orçamento computacional que se transforma em reais ou dólares que foi usado nesse ataque. Mas só para a gente ter uma ideia, foram analisadas, e não são todas, foram analisadas dentro do miolo do ataque que levou ao rompimento das estruturas de segurança de informação, foram analisadas 17 mil ações. Ou seja, não é um humano simples que tem um cartão de crédito, por mais poderoso que seja, que passa esse cartão de crédito e iria poder realizar isso, entendeu? Mas o que é que a gente tem que levar em conta aqui? Que há agentes hostis, inclusive países hostis, que têm esse orçamento computacional. E dizer assim, eu vou tentar gastar US$1 milhão para pôr em risco, por exemplo, a rede elétrica de um determinado outro país, ou então a rede de água, ou então a rede de defesa cibernética, propriamente dita.
A guerra, né? Você pode se dar nesse campo.
O jogo mudou. Só para a gente saber, o Brasil tem no Exército, e fica em Brasília, um comando chamado CIDI-Cyber, o Centro Brasileiro de Defesa Cibernética. A defesa cibernética, ou seja, a defesa das estruturas informacionais das quais depende a economia e a sociedade brasileira, ficam a cargo estrutural do Exército Brasileiro, do ponto de vista de estratégia, de planejamento, de operações, táticas e ações direcionadas imediatas para tentar resolver esses problemas ou mitigá-los, ficam a cargo de um comando do Exército Brasileiro. Isso é coisa séria o suficiente para ser da alçada federal e ser da alçada do Ministério de Defesa.
Muito bem. Ó, Silvio, você não me tranquilizou ao dizer que não é consciência e tal, porque tanto faz, né? O resultado pode ser catastrófico, do mesmo jeito, né?
E é isso mesmo, Tânia e ouvintes, porque, veja, a gente não, as pessoas estão dizendo, porque quando tiver a inteligência artificial, geral, que é o codinome que a gente de computação usa para Artificial General Intelligence, ou seja, inteligência artificial geral, inteligência artificial que é muito mais capaz do que seres humanos, ou tão ou mais capaz do que seres humanos. A gente não precisa chegar lá. A gente já tem problemas agora, com sistemas que existem agora, que estão sendo usados agora, que podem causar esse tipo de problema em escala econômica ou social, sem falar em escala empresarial, que já vem acontecendo há algum tempo, tá certo? O caso talvez mais notório é esse que a gente está falando aqui, porque envolve duas companhias muito grandes de inteligência artificial. Para quem quiser resolver esse imaginário, em silvio.meira.com, que é meu blog, o primeiro texto é sobre esse assunto. Eu digo lá quais são os 10 pontos que a gente deveria considerar para tentar entender a magnitude do problema e para saber quais são as consequências atuais, veja, não é daqui a 10 anos, 20 ou 50 anos, de inteligência artificial que a gente tem agora. Esse sistema que fez isso está disponível na sua interface de ChatGPT e se chama ChatGPT 5.6. Ele está lá agora.
Que legal, que ótimo. É isso, gente. O mundo está ficando desse jeito. Muito bom, procure os detalhes lá no blog do Silvio Meira. Silvio, muito bom falar com você, viu? Até uma próxima.
Boa tarde, Tânia. Boa tarde, ouvinte. Silvio.meira.com.
Silvio.meira.com. Procure lá. Muito bom, Silvio Meira falando sobre esse tema, né? Gente do céu, você já imaginou? Tudo bem, inteligência artificial não vai virar aquela máquina que pensa, a gente, né, porque tem os seus próprios valores e tal, e intenções e tal. Ela faz os comandos. Agora, se o humano manda uns comandos errados, né, aí é catastrófico, o potencial é catastrófico. Ai, que futuro distópico, mas vamos em frente. Não é nem futuro, né, gente, já é presente. Bom, mas enfim, vamos lá. Agora, 1:01.
Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026, o PSD oficializou a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao Palácio do Planalto. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, foi confirmado como vice da chapa. Durante convenção realizada na sede do partido em São Paulo, Ronaldo Caiado atacou o governo Lula e disse que com ele bandido não se cria. O ex-governador de Goiás também criticou quem se envolve com rachadinhas e com o escândalo do Banco Master, mas sem citar o nome do candidato do PL, Flávio Bolsonaro. O governo dos Estados Unidos negou que a missão de diplomatas americanos prevista para o Brasil tinha o objetivo de interferir nas eleições. Em nota, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que seria uma visita de rotina. Ele ainda classificou como mentira sem fundamento as alegações de que a iniciativa buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. O comunicado também destacou que o secretário assistente do Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Hilly Burns, e o secretário assistente adjunto, Samuel Samson, tinham viagem prevista para Brasília entre os dias 27 e 30 de julho. A agenda incluiria reuniões com integrantes do governo, líderes religiosos e representantes da sociedade civil. A intenção era discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. A manifestação foi divulgada após o Itamaraty negar os vistos de entrada aos dois. Horário de Brasília, 1h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Treino de domingo, com Calça Ave.
Alô, Calça Ave. Boa tarde.
Olá. Tudo bem? Olá, Tânia. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. A Calça Ave está voltando da neve, né? Voltando de temperaturas extremas. Vamos falar sobre isso, né? Como é que o corpo e o organismo se comportam no frio extremo. Você pegou um frio de quanto, Cal?
Tânia, eu cheguei a pegar menos 16 na montanha.
Minha?
Vou te contar um pouquinho do que eu fiz. Além do snowboard, a gente alugou um barco, fomos parar na boca da Antártida. Então, o vento e o barco era um veleiro.
Nossa, então, Cal, então você sabe bem como acontece na prática, né? O que acontece com o corpo no
exato.
Frio.
E mais que o passeio, que passeio é incrível, maravilhoso, e são memórias para sempre, é como nós nos comportamos mentalmente, fisicamente, quando a gente sai da nossa caixinha do conforto. Então, esses desafios faz a gente criar pontes neurais, faz a gente se fortalecer na superação, faz a gente entender que sim, a gente consegue passar muitos desafios, fazendo essa analogia para problemas diários, para intervenções diárias.
É muito, muito, muito desconfortável ou chega um ponto em que equaliza?
Equaliza, chega um ponto que equaliza. No começo é bem desconfortável, que é aquele, tipo, ainda mais quando você entra para um restaurante ou hotel que tem calefação, mas mesmo assim, o coração, eu fiz um roteirinho aqui para explicar algumas coisas sem grandes graus de complexidade, mas para a gente entender como funciona o nosso organismo em baixas temperaturas. Então, eu coloquei aqui, eu vou começar pelo coração. Os vasos sanguíneos, eles se contraem fazendo uma vasoconstrição. O que é a vasoconstrição? É a diminuição dos vasos sanguíneos para preservar o calor. E a pressão arterial de todo mundo aumenta temporariamente até chegar ao nível de equalização. E o coração, ele precisa fazer mais esforço para bombear o sangue, para o sangue que já é passado todos os dias, passar nas veias e artérias que estão diminuídas.
Isso outro já é um problema para quem tem as veias entupidas, né?
Exatamente.
Para infarto, isso.
Como você está falando disso? Porque antes, pessoas com comprometimentos cardíacos, é sempre bom passar no médico e avisar que está indo, para onde está indo, seja baixas temperaturas ou altas temperaturas demais.
Boa.
Muito boa a sua observação, Tânia. Depois eu coloquei sobre o metabolismo. O metabolismo, ele acelera, porque o organismo precisa engajar para quê? Para chegar no 36,5, 36, até 37, para ficar a nossa temperatura normal. Podemos sentir mais fome, principalmente alimentos mais calóricos, mas isso não significa que está emagrecendo, gente. Emagrecer é uma somatização de um metabolismo acelerado, de uma ingestão diminuída e de prática de atividade física. Sempre gosto de firmar porque as pessoas acham que é um milagre. Frio aumenta o metabolismo, que bom.
Mas aí a gente tem mais fome também, come mais, né?
Exatamente, e geralmente, Tânia, alimentos mais calóricos, para dar o quê? Aquela sensação de acolhimento.
Bom.
Então, um chocolate quente, um cappuccino, um chá,